Oiê, esse é mais um podcast do Floripinhas.
Eu sou a Denise.
E eu sou a Renata.
No episódio de hoje, a gente conversou com quatro mães para saber como elas estão lidando nessa quarentena. A gente vai ouvir o que elas fizeram para tornar tudo um pouco mais leve.
Nós falamos com a Ana e com a Karina, que estão aqui em Florianópolis. A Joana, que veio de São Paulo para Florianópolis ficar perto da família. E a Amanda, que está lá no Rio de Janeiro. Vamos ouvir?
Oi, meu nome é Ana, sou engenheira civil, eu trabalho atualmente numa multinacional, então eu trabalho em regime CLT, das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu tenho um filho, Marcelo, ele tem 6 anos. Me separei do pai dele no final do ano passado, então atualmente aqui em casa vivemos eu e o Marcelito.
Conta pra gente como é que ficou o teu esquema de trabalho e como é que tu conciliou com a falta da escola do Marcelo quando começou a quarentena.
Bom, o esquema da minha quarentena, ele se divide em duas etapas. A primeira etapa, assim que começaram a subir os casos no Brasil, né, a empresa que eu trabalho já determinou o trabalho em home office para os colaboradores. Então, eu tive esse privilégio de poder ficar em casa e não ter que ficar indo trabalhar no meio de uma pandemia. E no mesmo dia que a escola do Marcelo suspendeu as aulas, então, pude ficar em casa cuidando do Marcelo, né, não precisei procurar alguém para ficar com o Marcelo enquanto eu tinha que trabalhar, fui trabalhar em casa. Mas doce ilusão, né? Porque eu tinha que trabalhar em casa, ligar o computador em horário comercial e com o Marcelo em casa, né? Tendo todas as demandas de uma criança o dia inteiro. Então, ele estava acostumado na escola a interagir o tempo todo com as professoras, com os amigos e tinha os lanches da escola, né? Então, eu tive que fazer o meu trabalho e interagir com ele o dia inteiro. A doce ilusão do home office durou uns 2-3 dias. Porque logo eu me vi naquela loucura de ter que dar conta da casa, do filho e do trabalho ao mesmo tempo. Então ficamos esses 15 dias em casa e como a gente não estava com nenhum sintoma, a gente foi lá para casa da minha mãe e da minha irmã. Que daí é a segunda etapa do meu home office. A minha irmã tem 2 filhos, assim, próximos da idade do Marcelo, então ele pôde brincar com as crianças o dia inteiro enquanto eu estava trabalhando, né? E ao mesmo tempo com o apoio ali da minha mãe, da minha irmã e do marido dela para suprir as demandas, né? Do café da manhã, almoço, janta, lanche, né? Enquanto eu estava trabalhando. Ao passo que o pai do Marcelo trabalha externamente, atendendo clientes, então ele é autônomo, então ele não poderia ficar com o Marcelo porque para não expor o Marcelo ao risco de contaminação, né? Então a gente dividiu a situação em ele trabalhar 15 dias atendendo os clientes externamente, para uma semana, 10 dias para ficar em casa se resguardando para ver se não vai aparecer algum sintoma. A partir disso, ele pega o Marcelo e fica uns 5 dias com o Marcelo. Depois o Marcelo volta e fica comigo, né? Então, enquanto o Marcelo tá esses 5 dias com o pai dele, eu volto pra minha casa. Dou um descanso também do movimento todo, né? Que é ter um monte de gente em casa. E aí, assim que o Marcelo vem, a gente passa uns dias no apartamento e voltamos pra casa da minha irmã pra proporcionar essa interação e eu ter essa rede de apoio, que é tão fundamental.
Ah, que legal, Ana. Uma das soluções, então, que tu encontrou foi ir mais para perto da tua mãe, da tua irmã, onde tem crianças para ele brincar e dividir, e adultos com quem dividir a carga, né? E no tocante ao dia a dia, assim, quais soluções que vocês encontraram para tornar tudo mais leve, não enlouquecer?
Para não pirar, a gente teve que ajustar muita coisa no nosso dia a dia. Eu acho que até esse momento de desespero foi lá no início, né? Depois a gente vai ajustando. Então a gente tá vivendo como se fosse uma aldeia, assim, né? Uma comunidade que todo mundo se ajuda, independente se é o meu filho que tá precisando de alguma ajuda ou se é o meu sobrinho, eu tô ali pronta para ajudar. Então a gente tá nesse apoio um ao outro, assim, tá funcionando super bem. A gente tem ainda algumas atividades das escolas, das crianças que elas estão mandando, então a gente tenta também fazer uma atividade, assim, propor uma atividade da escola, né? Palavra cruzada, alguma coisa assim, mas às vezes elas aceitam, às vezes não, né? E logo a gente estabeleceu, então, que pra gente até ter um momento de paz no dia, às 8 horas a gente já começa o processo da janta, banho e pra eles dormirem cedo, pra gente ter aquele tempo depois que eles dormirem, pra gente conversar, tomar uma cervejinha e ver algum vídeo vídeo no YouTube, alguma coisa assim pra gente interagir entre adultos, né? Não só entre crianças. Então fica tudo mais leve, né? Porque a gente tem uma rotina, mas não é uma rotina estabelecida, mas está funcionando porque virou uma coisa orgânica, assim, tá tudo se estabeleceu uma regra, mas não uma regra imposta, né? A gente foi montando assim no dia a dia. E daí, assim que ele dorme, eu desço um pouquinho para daí começar a nossa hora dos adultos ali, né? Um pouquinho. Às vezes eu não consigo, às vezes eu capoto junto, só acordo no outro dia de manhã. Às vezes eu tenho forças para descer, e daí quando a gente desce, a gente dá uma geralzinha na casa ali, faz o lava-louça que sobrou da janta e senta um pouco no sofá. Então basicamente é isso, né? A gente depois logo vai dormir para outro dia começar a rotina toda de novo. Então, mas foi legal porque a gente criou uma forma de tranquila, assim, né? Que apesar dos pesares, claro, tranquilo nunca é, mas acho que tá leve, assim. Eu agradeço muito eles por terem me recebido, né? Na casa deles, e tá sendo muito bom, assim. Tá sendo uma experiência ótima também de conviver com eles todo dia.
Olá, eu sou a Amanda Borba, sou militar. Eu trabalho como técnico de laboratório no Hospital Militar da Aeronáutica. Eu sou casada, a minha mãe mora comigo e eu tenho dois filhos, o Matheus de 7 anos e o Felipe de 2.
E me conta então, como é que ficou a rotina de vocês de trabalho e na escola depois que começou a quarentena? Tu já fazia plantão no hospital e as crianças ficaram sem escola, né? Como que vocês ajustaram isso?
Quando começou a quarentena, em meados de março, a equipe do meu trabalho foi dividida em três. Uma semana trabalhando e duas semanas em casa para evitar a contaminação coletiva. Nesse tempo, começaram as aulas online do meu filho, né? Quem fica com os meus filhos é a minha mãe, na minha ausência, ela mora comigo, acaba sendo um anjo na minha vida. As aulas online do meu filho mais velho foram enviadas através de links no YouTube, diários. Eu achei isso interessante porque a gente via no melhor momento do dia, a hora que dava disponibilidade, quando eu chegava do trabalho, às vezes perto da noite, enfim. A gente via, fazia as aulas, corrigia os exercícios e tudo mais. O do meu filho mais novo acabou sendo prejudicado porque só tinha uma semana que tinha começado numa creche, ele ainda estava na adaptação. Aí essa creche manda os videozinhos, até tinha uns trabalhinhos pra gente buscar lá. No início eu estava até buscando direitinho os trabalhos e tentando fazer com ele e tal. Aí veio a segunda fase, né, do Covid, que foi no final de abril, que foi o pico aqui no Rio de Janeiro. Eu voltei a trabalhar diariamente, dando até mais plantões do que antes, enfim, trabalhando muito. Aí que começou o sufoco para mim em relação às matérias. O pai ajuda, assim, nas matérias que ele sabe mais, e ele não tem muito jeito. Ele ajuda bastante com as crianças, mas essa questão escolar é um pouco mais complicado, e eu acabo tendo mais jeito, acaba recaindo mais para mim essa questão do ensino. E quando meu trabalho apertou, acumulou muita aula do meu filho mais velho, depois a gente teve que botar em dia. Assim, uma coisa que eu achei surreal foi uma criança no segundo ano ter que fazer trabalho de pesquisa em folha de papel ao máximo, tendo que escrever, entendeu? Mas a gente está passando por isso. Agora já tá tudo mais tranquilo, já tá adaptado. Eu ensinei meu filho a entrar na aula e tudo mais. Eu mando o link pro e-mail dele, ele já abre no notebook, vê, tá assistindo a aula de manhã. Aí quando eu chego do trabalho à tarde, a gente tira as dúvidas. E é o que tá acontecendo agora no momento. O filho mais velho, ele tem dois encontros ao vivo pelo aplicativo Zoom na semana. E geralmente são de manhã, no horário que eu tô trabalhando. Aí também é complicado para poder ele acessar, eu tenho que mandar um link para ele. Mas enfim, ele entra e assiste aula com a professora e as coisas fluem.
Guria, que loucura essa função das escolas à distância, né? E me diz uma coisa, a gente acabou abrindo mão de muita coisa que a gente não gostava antes, a gente acabou aceitando agora em nome da paz. Conta pra gente quais soluções vocês acabaram encontrando aí pra tornar tudo mais leve, pra não enlouquecer, digamos assim.
Como você mesmo disse, em nome da paz, acho que o inevitável em quase todas as famílias foi o aumento do uso de telas, né? Eu me lembro que no início da quarentena o meu esposo comprou até um jogo de banco imobiliário, meu filho de 7 anos ficou empolgadíssimo, a gente brincou, mas é falta de tempo mesmo, quando tá em casa tem que resolver várias outras coisas, nem sempre dá para brincar com ele disso, e é um jogo que demanda um tempinho, e ele acabou se apegando muito a jogo de celular, a vídeos no YouTube, ao jogo no PlayStation, na televisão, videogame na televisão. Até o menorzinho também, confesso que tá mais no tablet. E foi uma desregrada total aqui em casa, sem hora pra nada, sem hora pra dormir, até que a gente atingiu um ápice que eu quase surtei assim na semana passada, que as crianças estavam dormindo muito tarde e acordando tarde, logo os meus filhos, que sempre foram crianças de estar acordada antes das 6 da manhã. Aí minha mãe com meu marido aceitou, a gente voltou a tentar botar uma regra, que não dá pra viver nessa vida de sem medida aí o tempo todo. Aí as crianças voltaram a acordar cedo, 6 horas da manhã. Estamos botando ele, estamos na tentativa, né? Mas tá indo bem. Deles dormir mais cedo e horário, né? Pra tudo. Comer, pra dormir, pra tomar banho, pra essas coisas do cotidiano. Aí o meu próximo passo agora é tentar botar horário também para as telas, mas eu não sei como é que vai ser isso e até quando vai durar essa quarentena, né? Mas eu quero incluir mais atividades com eles, tanto de brincadeira, leitura, para poder ocupar esse tempo de diversas maneiras que sejam proveitosas e educativas. Aqui em casa a gente também tem um quintal, que é uma coisa que acaba também distraindo bastante eles, mas é assim que vai indo, que tá sendo, e vamos ver até quando isso vai durar, né? Espero que isso, sobrevivamos a tudo isso. Mas o importante no momento é eles estarem em casa seguros, porque aqui em casa a gente tem minha mãe, que é idosa, do grupo de risco, né? Como a maioria das crianças são assintomáticas, eu vejo que muitos pais, até colegas meus, querem que os filhos retornem para a escola, mas aqui em casa eu fico muito preocupada, porque eu tenho medo, além da saúde deles, ainda tem minha mãe. É melhor estar em segurança em casa mesmo, e independente de qualquer coisa, porque aqui no Rio de Janeiro já estão querendo forçar a volta das escolas, enfim. Espero que isso não aconteça tão cedo, até termos total segurança para, né?
Meu nome é Joana, sou mãe do Heitor, 2 anos. Sou jornalista e trabalho na área de marketing e sou casada.
Me conta como é que ficou a rotina da família quando começou a quarentena e as escolas fecharam e vocês passaram a trabalhar em home office.
Quando a escola do Heitor fechou, só eu estava trabalhando home office. E a gente estava se planejando porque a escolinha dele ainda ficaria aberta por mais uma semana e fecharia no momento em que praticamente todas as empresas lá em São Paulo fechariam também, entrariam em isolamento. Mas a escola dele acabou antecipando isso porque teve uma professora que teve contato com uma pessoa com Covid. Então só estava eu e o Heitor. Meu marido ainda estava indo para o escritório, que ele entraria, né, quarentena a outra semana. Então nesses primeiros dias a gente acabou indo para casa dos meus sogros, foi meio de supetão, assim, a gente não estava preparado. E aí na outra semana a gente ficou em casa, os três, né? E o meu marido fazendo home office e a gente tentando conciliar agendas. Então, sempre que um tinha reunião, call, o outro olhava o Heitor. Só que a quantidade dessas reuniões começou a aumentar muito. É uma característica, né, de home office. Você passa o dia inteiro em reunião, praticamente. Assim, qualquer coisa você tem que alinhar fazendo uma vídeo, fazendo uma call. E aí começou a ficar bem difícil. Enfim, a gente não tava mais conseguindo conciliar. Fora, assim, começou a me deixar extremamente angustiado o fato do Heitor estar dentro de um apartamento, bem numa fase em que ele está precisando muito gastar energia, né? enfim, tá aprendendo a correr, a pular, a escalar, querendo fazer atividades, então tava super complicado esse lado. Eu tava ficando muito angustiada também de ver a quantidade de televisão que ele tava assistindo, porque ele começava a ficar entediado, ele já queria televisão. Aí ele começou a querer mamar mais do que ele mamava normalmente, e começou a acordar muito à noite, o sono dele começou a ficar ruim, tudo começou a afetar, e começou a ficar bem complicado, começou a pesar. Como ele tava ainda no começo, e a gente pensou que a gente tinha que aproveitar essa janela, vamos dizer assim, para tomar uma decisão. E a gente optou por virmos eu e o Heitor para Florianópolis, onde moram meus pais e meus irmãos. Então eu tinha uma rede, né, vamos dizer, muito maior e mais pessoas poderiam dar uma olhadinha. E fora que meus pais moram em casa, então o quintal, poder correr mais à vontade e fazer brincadeiras assim que gastam mais energia, era possível. E aí a gente acabou fazendo essa opção e a gente veio para Florianópolis.
Ah, legal. Essa já foi uma solução bem boa que vocês encontraram, né? Para não enlouquecer criança, trabalho em casa, apartamento, né? E aqui, como é que ficou, assim? Tem a saudade do pai, eu imagino, né? E vocês também tiveram que encontrar algumas soluções criativas aqui para fazer a rotina fluir. Conta mais um pouquinho como é que ficou aqui em Floripa daí.
Aqui em Floripa tem bastante gente aqui na casa. A pandemia uniu a família aqui. Então eu tô com todos os meus irmãos, meus pais e ainda por cima o meu sobrinho. Tem bastante gente pra se revezar, pra olhar. É claro que todo mundo tem seus afazeres, né? Eu tô trabalhando, minha mãe tá trabalhando, meu irmão. Enfim, tem as questões todas de casa. Mas aí cada um meio que assumiu, vamos dizer, uma função, uma tarefa maior, e todo mundo se reveza nos cuidados com as crianças, né? Que é o Heitor e o priminho dele. Então tem funcionado super bem, os dois brincam bastante, tem quintal, tem fruta no pé, tem tatu-bola embaixo da pedra. São coisas que, tipo, o Heitor tá tendo contato agora, que ele não tinha em São Paulo. Então por esse lado, assim, tá sendo ótimo. O lado difícil é o lado de toda mãe que tá fazendo home office, né? Quer dizer, essa divisão entre trabalho e os cuidados com a criança. Tipo, você não tem nenhum momento pra de fato relaxar e fazer outras coisas. Você acaba se envolvendo com tudo o tempo todo. Então, se eu não tô trabalhando, eu tô cuidando do Heitor. Se eu não tô cuidando do Heitor, eu tô cuidando de alguma coisa relacionada ao Heitor. Agora a gente tá longe do pai, isso é muito difícil, né? Pra mim é ruim estar longe do pai e do meu filho, quer dizer, a gente sempre dividiu tudo, né? Então é o momento em que o Heitor tá com o pai, é um momento que eu posso relaxar. Aqui, claro que tá todo mundo cuidando e olhando, mas assim, aquele senso de responsabilidade, assim, é meu ainda, né? Então, e eu não, se eu não tô trabalhando, eu não vejo por que eu não estar olhando meu filho, sabe? Então, assim, acaba que as coisas ficam todas comigo nesse momento, né? De cuidados, de educação, enfim. Então é bem difícil essa questão e a saudade complicada, mas a gente adulta, a gente ainda consegue entender melhor essa situação, né? Então a gente sabe que é por um tempo, que a gente tá num momento especial e tudo. Agora pro Heitor, a gente fica super na dúvida, porque não funciona muito bem essa coisa de ligar pelo WhatsApp, sabe? E falar com ele pelo vídeo. Ele olha o pai ali, mas eu não sei como é que isso fica na cabecinha dele. Ele, quando ele mostra, por exemplo, os brinquedos lá em São Paulo, ele fica tentando entrar dentro do celular, porque ele fica com saudade dos brinquedos. Então, assim, não dá pra saber. Triste, assim, né? A gente não tá muito feliz com essa separação e, na verdade, isso vem pesando cada vez mais. Já vão fazer 3 meses, né? Então a gente já tá cogitando seriamente em voltar pra São Paulo, na verdade, pra reunir a família, porque também, ao mesmo tempo que tem esse ganho do lado de sei lá, de espaço, de experiências, né, de movimento, tem essa perda, que é uma perda também muito importante, que é emocional, né, de vínculo. Isso agora também tá pesando bastante.
Sou Karina, casada, sou engenheira, mãe de 3 filhos. Uma de 26 anos, um menino que vai fazer 7 anos, está na alfabetização, e uma bebê que vai fazer 2 anos. Somos 5 aqui em casa.
Oi, Karina, conta pra gente como é que vocês estão sobrevivendo a essa quarentena, como é que tá a vida de vocês, a rotina, o que que mudou?
Eu e o meu marido, no início da pandemia, passamos a trabalhar home office, mas ficou bem complicado conseguir dar conta da rotina da casa e da rotina escolar das crianças. Então a gente decidiu pro meu marido continuar trabalhando home office e eu parei de trabalhar. Fácil pro meu marido trabalhar home office em virtude das crianças em casa, né? Tem bastante interrupção, tem o problema da internet, a internet é bastante precária aqui na minha casa. Então, depois de 2 meses, a gente decidiu flexibilizar, então ele acaba ficando 2 dias em casa e um dia ele acaba indo para o escritório. A função dele não expõe ele ao público, né? Então a gente tem assim um certo conforto para ele ir para o escritório, né? Não nos coloca em tanta exposição quanto ao coronavírus. Referente às aulas, a minha bebê está na rede pública, ela não tem aula, a mais velha já está na universidade, então ela consegue se organizar com os compromissos escolares. Mas o menino, que está na fase de alfabetização, a escola impôs um ritmo muito acelerado no início. Ele tinha 2 lives de manhã com a professora e a escola não conseguia se organizar com a quantidade de conteúdo que era dado, eles não conseguiam terminar, então acabava sobrando muita coisa para fazer em casa. E ainda tinha tarde a questão do bilíngue, do inglês. Aí também tinha horário para assistir o inglês, depois ficava a atividade do inglês e ainda tinha as atividades extras de educação física, música, capoeira, enfim. Um monte de compromisso e muito tempo na frente da tela. Então nós decidimos na segunda semana já tirá-lo do inglês, então ele não tinha mais nenhum compromisso de horário à tarde com a escola. Então, de manhã ele passou a assistir as aulas sozinho, sem nenhum adulto. Ele foi aprendendo a ficar sozinho no quarto dele. Porque se eu tivesse junto, a bebê ia junto, então ele não conseguia também prestar atenção. E daí, de tarde, depois que a gente consegue se organizar, né, depois do almoço, eu sento com ele, vejo o que ele fez, bato as fotos, mando para a professora e faço as atividades que tá faltando. Mas a gente teve que realmente reduzir o ritmo dele. As outras atividades a gente faz quando ele tem vontade de fazer, quando passa a ser prazeroso. Quando não, a gente não faz. A gente tá focando somente na alfabetização, que é o que interessa agora. A gente decidiu por não estressar ele, nem estressar a família, querendo fazer abraçar o mundo, né? Isso acho que não é hora de abraçar nada. E a casa, a gente tá falando de roupa de 5 pessoas, é bastante roupa, né? O volume é grande, até porque roupa de cama, mais roupa de banho, bastante coisa. Além disso, são 6 refeições por dia para 5 pessoas, é um volume grande também de comida, bastante louça, então se fica muito tempo em função da cozinha. E também tem a manutenção da casa, né? A limpeza. Eu faço a limpeza, minha filha mais velha fica com a menor, 2 manhãs na semana, o do meio tá na aula e nesse período eu consigo limpar a casa. Então na terça-feira eu limpo uma parte e na quinta-feira eu limpo outra parte. Dessa forma que a gente está conseguindo se organizar e se ajudar aqui em casa. E o que não se consegue fazer na casa durante a semana, aí no final de semana meu marido está mais disponível, daí a gente se organiza, né? Para terminar o que não devo fazer durante a semana.
Além de fazer somente as atividades que o Murilo está disposto a fazer na hora, também para não ficar todo mundo louco e com toda essa carga e essa rotina de casa e 2 filhos pequenos, e alfabetização, e escola, e além de abrir mão do trabalho, que alternativas que vocês encontraram aí para não enlouquecer com toda essa função e todo esse peso que vocês estão agora nessa quarentena?
Alternativa para não enlouquecer, na verdade, nós criamos rotinas para não enlouquecer. Nós criamos umas rotinas para o dia da semana, incluindo algo prazeroso no meio da rotina e nos finais de semana também. Então, por exemplo, a rotina do sábado é fazer a massa da pizza logo depois do almoço. À noite a gente faz a pizza e depois a gente joga um jogo de tabuleiro. E a gente acabou aumentando o nosso minhocário, porque assim a gente fica mais tempo em função da compostagem, né? Nós revitalizamos toda a nossa horta. Então a gente todo dia está conseguindo pegar a hortaliça da nossa horta. Nós fomos criando alternativas de atividades para fazer em casa, que a gente não se coloca em risco, que não gerou nenhum custo, né, absurdo, e que a gente consegue fazer com amor, assim, e que é para toda a família, né? Como a gente mora em casa, uma coisa legal que acontece, assim, uma troca das crianças da idade do Murilo. Vem, às vezes, a mãe com uma filha, o pai com a outra filha, eles ficam do lado de fora e o Murilo fica do lado de dentro do terreno e eles ficam brincando. Eles conseguem manter essa distância e brincar, assim. Tem sido uma troca legal também entre as crianças. E também acaba que a gente começa a trocar com os pais dessa criança, porque como tá o pai ali do lado de fora, tá aqui do lado de dentro, a gente também consegue trocar um pouco, conversar, dar uma aliviada, né?
Então, Rê, que coisa, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessas falas todas foi o quanto a importância da comunidade, né? Da gente viver em comunidade. Não só durante a quarentena, mas para a vida, assim, né? O quanto a gente precisa estar perto de quem a gente confia, em quem a gente pode contar para as coisas da vida, da maternidade e em família. O que tu achou? O que mais te chamou a atenção?
Sim, Dani, me chamou a atenção essa volta para a comunidade, para a família. O que todas elas falaram, que precisa de uma vila para criar uma criança. E a questão das crianças poderem socializar com os primos, pelo menos elas têm alguém para socializar. E quem não pôde ter esse retorno para sua comunidade, para sua família, conseguiu se estabelecer na rotina. Então, acho que o principal nesse momento que a gente consegue enxergar para não perder a sanidade mental seria estar de volta a uma comunidade ou manter uma rotina.
E aí a gente tem o nosso grande aliado / vilão dessa rotina e dessa quarentena, que é a liberação geral das telas, né? A nossa boa e velha babá eletrônica. Que a gente muito se culpa por liberar e por ver as crianças tanto tempo na frente de uma televisão, na frente de um computador, de um smartphone. Mas, ao mesmo tempo, ouvir os relatos de outras mulheres que têm essa mesma preocupação mostra que não estamos sozinhos, né? E que tá todo mundo nessa e vamos passar dessa juntos.
Esse é um momento que, se a gente podar a tela das crianças, eles não vão socializar, porque muitas crianças estão tendo escola, aulas através das telas, estão vendo a família através das telas. Esse é o momento que a gente tem que abrir mão. Então, é pedir para a galera ficar em casa, se conscientizar, falar que não tá fácil para nenhuma mãe, não tá fácil para nenhuma criança. E o que a gente quer mostrar é isso. Tenham empatia.
É isso mesmo. Não tá fácil para ninguém, para as crianças menos ainda. Então é o que a gente tem que fazer, é abraçar e tirar o que essa tecnologia pode nos oferecer de melhor, né? Tornar essa quarentena o mais leve possível.
Queremos agradecer a participação de todas que se dispuseram, tiraram um tempinho do seu tempo, que já é corrido, a gente sabe, entre casa, filho, trabalho e vida pessoal, para mandar os relatos para a gente. Obrigada, galera. Valeu.
Quero agradecer a todo mundo que nos escutou até aqui e falar que estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Spotify Floripinhas. Divulgamos toda sexta-feira a lista de eventos online e eventos possíveis para fazer com as crianças. Acompanhe a gente e fique em casa.